Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo. Eu, Patrícia Armentano, começo uma nova edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos tratar aqui sobre a mediação familiar. Nós vamos saber como é o funcionamento, quais os benefícios, como que o cidadão pode ter acesso a essa ferramenta com a juíza da 2ª Vara de Família e Sucessões e Acidentes do Trabalho da comarca de Maringá e também coordenadora do Sejusque de Maringá, a magistrada Carmen Lúcia Rodrigues Ramajo. Boa tarde, doutora Carmen Lúcia. Seja bem-vinda ao programa Justiça para Todos.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui nessa oportunidade.
Para nós também, muito bom tê-la aqui. E eu gostaria já de começar a nossa conversa explicando ao nosso ouvinte o que é mediação familiar e como que ela funciona, magistrada.
Bom, Patrícia, mediação tradicionalmente é vista como uma forma de solução de conflitos. Quando duas pessoas ou tem algum conflito, existem duas maneiras básicas de resolvê-lo. Através da imposição de uma solução, em que uma terceira pessoa não envolvida nesse conflito diz qual é a solução, ou quando os próprios interessados se reúnem, sentam, conversam, apresentam suas pretensões, suas razões e constroem uma solução que melhor atenda aos seus interesses, às suas necessidades. Isso é basicamente a mediação. É essa forma de solução de conflitos em que os próprios interessados procuram construir uma solução dentro da realidade de cada um. E isso, quando a gente traz para o ambiente do conflito familiar, nós chamamos de mediação familiar, que é essa construção feita pelos próprios membros da família. Então, é uma forma básica de solução de conflito. E mais ainda, a mediação é uma forma de restabelecimento de relações. É uma maneira de permitir com que as pessoas voltem a conversar, voltem a se entender, não necessariamente sejam amigas ou refaçam os vínculos, mas consigam manter uma convivência mínima que atenda aquela relação familiar.
Até porque, normalmente, é no cenário familiar, esse contexto, né, dos direitos da família, magistrada, em que nós temos aí os textos, né, os problemas mais sensíveis, assuntos mais sensíveis que permeiam a nossa sociedade.
Com certeza, Patrícia. A família, ela funciona como a célula criadora da sociedade. Então, famílias fortes, bem estruturadas, criam sociedades fortes. E famílias desestruturadas, em geral, vão levar a uma sociedade desestruturada. E quando uma família passa por um momento de crise, ou mesmo de mudança, isso não quer dizer que ela acabou. Isso quer dizer que ela está se reorganizando. E esse é o ponto principal da mediação. É conseguir ajudar as famílias a se reorganizarem sob uma outra modalidade, né, uma outra forma, mas sem deixar de existir. Então, isso protege os filhos, isso protege os membros da família como um todo e fazem com que ela continue existindo, mesmo que de uma outra forma.
Quais são os conflitos familiares, magistrada, mais comuns?
Bom, numericamente, nós podemos citar as ações de alimentos, né, em que se pede ao pai ou à mãe a contribuição para o sustento do filho, ou que se revisam esses valores pagos, e as disputas de guarda, em que é preciso decidir ou ajustar com quem que os filhos vão conviver, de que forma, entre os pais ou com outros membros da família. Então, alimentos e guarda, eu acho que numericamente são os conflitos mais frequentes. Mas os conflitos familiares, nós costumamos dizer que eles são complexos. Então, muitas vezes, dentro de um processo de guarda ou de alimentos, nós temos outros pontos relevantes que acabam sempre aparecendo e que precisam ser tratados também. Porque estão envolvidos, muitas vezes não identificados pelas próprias partes, mas que são a causa real do problema. Então, falar em conflitos familiares é sempre falar em complexidade, é sempre falar em conflitos que se modificam, que vão surgindo ao longo do processo, e a mediação, novamente, tem essa função de permitir que esses conflitos ocultos sejam identificados e tratados também.
Até porque, magistrada, a sociedade contemporânea, né, está mudando muito rapidamente. O núcleo familiar tem sofrido muitas mudanças nos últimos anos. E devido a essas mudanças trazidas, as novas estruturas familiares, inclusive, os conflitos familiares, eles têm, né, se modificado, eles têm aumentado?
Ah, sim, com certeza. Hoje nós não falamos mais em uma família. Não existe mais a família. Existem múltiplas formas de família. Nós temos a família de um dos pais, né, o pai ou a mãe com seus filhos, a família sem pai nem mãe, que é chamada anaparental, a família recomposta, que é a tradicional família dos meus, os seus e os nossos, né? Uhum. A família que se forma nas segundas ou terceiras uniões, sim, as famílias homoafetivas, as famílias unipessoais, a pessoa que vive sozinha, a família composta por seres humanos e animais de outras espécies, a chamada família multiespécie. Ou seja, famílias hoje é um termo muito múltiplo. E quando nós tratamos, então, de uma relação social tão variada, tão diversificada, é natural que nós tenhamos um número maior de conflitos, porque existe um número maior de arranjos, né? Aquela ideia tradicional de pai, mãe e filho morando na mesma casa, com papéis definidos, iguais em toda a casa, não existe mais na contemporaneidade. A pós-modernidade, o tempo que nós vivemos hoje, traz esses múltiplos arranjos. E a nossa Constituição Federal prevê isso, ao dizer que todas as formas de família precisam ser respeitadas e protegidas pelo Estado. Isso faz com que a importância do tratamento judicial dos conflitos familiares seja ainda maior.
E para que o nosso ouvinte entenda, né, a possibilidade da mediação familiar, todos os assuntos que dizem respeito à família e aos diversos tipos de família podem ser resolvidos por meio da mediação familiar?
Basicamente sim, Patrícia. Nós só excluímos da mediação algumas poucas situações em que o direito não admite nenhum tipo de transação. Então, por exemplo, adoção é um assunto que não pode ser tratado por mediação. Destituição de poder familiar, né, que é quando o pai ou a mãe deixam de ter qualquer tipo de poder sobre o filho, também não podem ser objeto de mediação, porque são assuntos que não admitem acordo. Agora, no restante, todos os assuntos admitem mediação. Então, mesmo quando envolve menores, crianças, pode haver uma conversa, um consenso entre os membros da família. Então, ações de alimento, divórcio, guarda, partilha, alienação parental, convivência, todos esses assuntos que giram em torno da família podem ser negociados pelos interessados de acordo com as suas necessidades. E a isso nós chamamos de princípio da autonomia familiar. Cada família se organiza. E qual é o papel do juiz nessa situação? Garantir que o acordo que seja feito atenda aos interesses das pessoas hipossuficientes, no caso os filhos, ou os idosos, ou as pessoas incapazes. O acordo nunca pode prejudicá-los, mas negociar esse acordo, escolher a melhor forma, é uma função da família através dos seus membros.
Uhum. Nós sabemos que todo tipo de conflito familiar tende a ser muito desgastante às pessoas, às partes envolvidas, não é mesmo? Quais os benefícios da mediação familiar nesse sentido?
Exatamente. O conflito familiar, ele é emocionalmente desgastante. Basta nós vermos que quando a gente tem um problema no trabalho ou um problema social, o que, que a gente pensa? Nossa, eu vou para casa. Lá é o meu refúgio.
Sim.
Quando eu chegar em casa, eu deixo o problema do lado de fora. O conflito familiar não permite isso. Ele está dentro do refúgio, né? Então, eles costumam ser conflitos que trazem muito desgaste emocional, muita insegurança. E esse desgaste emocional se reflete em todas as áreas da vida. Gera crise financeira, gera crise no trabalho, gera o afastamento dos amigos, uma necessidade de reorganização como um todo. E isso faz com que os conflitos familiares sejam muito sensíveis. E a mediação tem justamente esse papel, permitir com que cada pessoa, cada família, dentro da sua individualidade, dentro da sua realidade, ache a melhor solução. Porque quando um juiz ele impõe uma decisão, principalmente nesse âmbito tão íntimo que é a relação familiar, é muito provável que ele vá desagradar todos os envolvidos. Isso é uma coisa que eu sempre digo lá na vara de família. O juiz de família, ele tem o dom de desagradar a todo mundo. Porque nunca as pretensões das pessoas vão ser totalmente alcançadas pelo juiz. Porque ele não conhece a estrutura de cada família.
Exato.
Ele não sabe se é melhor para o pai visitar o filho às 3 ou às 4 da tarde, no sábado ou no domingo. E não tem como saber, porque isso é muito íntimo. Então essa é a grande vantagem da mediação. Permite com que esses problemas tão variados e ao mesmo tempo tão delicados sejam resolvidos pelas pessoas que realmente estão vivendo. Isso diminui a sensação de injustiça, diminui a sensação de prejuízo e faz com que cada solução seja realmente individualizada.
E nesse cenário, né, quem é o mediador? Porque ele é uma figura importante também, né? Quem é o mediador? Qual a função dele? E qual a profissão dele, né? Ele deve ter algum conhecimento técnico nessa área de família, nessa área de humanas, magistrada?
Isso é muito importante, Patrícia. É importante deixar bem claro que o mediador não é o juiz da causa.
Sim.
Então, o mediador nunca vai ser o juiz responsável pelo processo. Porque nem sempre a mediação dá certo. Ela sempre traz benefícios. Então, mesmo quando não se consegue um acordo, o processo de mediação, ele traz uma nova forma de diálogo, de convivência. Ele melhora o relacionamento. Mas quando não há um acordo, esse processo vai para o juiz julgar. É a solução final. Quando não tem acordo, o juiz vai ter que decidir. Então, o mediador nunca é o juiz, porque ele não pode se contaminar, digamos assim, com as tratativas, com aquilo que foi dito, com aquilo que foi, com as emoções que foram reveladas. Então, o juiz não é o mediador.
A mediação familiar, ela acontece de maneira confidencial e sigilosa ali naquele momento, naquela audiência.
Exatamente. O juiz não participa e nem outras pessoas. E tudo que o mediador, que é esse terceiro, ouvir, ele não vai revelar nem para o juiz, nem para mais ninguém. E o mediador, ele não precisa necessariamente ser advogado, nem psicólogo. Ele precisa ter um curso, ele precisa ter a formação como mediador, que é uma formação específica. E ele precisa ser uma pessoa que gosta de gente, como a gente sempre fala na vara de família. Pessoas que gostam de gente podem ser mediadores, fazendo a formação oferecida pelos tribunais de justiça, pelo Conselho Nacional de Justiça. Quando ele tem uma formação em psicologia ou em pedagogia, ele costuma ter mais facilidade, mas não é nada que não possa ser aprendido pelo mediador para se tornar um bom mediador familiar.
Agora, é importante a gente ressaltar também, até para as partes, né, terem essa segurança, de acordo com o que a senhora nos trouxe agora, o que for dito, o que é levado, o que é mostrado na mediação, não poderá ser utilizado de maneira nenhuma, até porque é sigiloso o que acontece ali, mas não pode ser utilizado contra uma das partes envolvidas em um possível processo judicial.
Exato, de maneira nenhuma. As sessões de mediação, elas não são gravadas, elas não são documentadas. Qualquer proposta de acordo que seja feita, que não resulte no acordo, não é escrita. De maneira nenhuma, o juiz ou outras pessoas vão saber o que se passa nas sessões de mediação. Uhum. Isso é muito bom, porque isso dá confiança para os envolvidos e segurança de que eles podem realmente revelar os seus verdadeiros sentimentos, tratar mágoas que tenham ficado escondidas, que muitas vezes são a real causa daquele conflito, né? Aquela coisa de vai enchendo o copo até que ele transborda. Muitas vezes é uma questão de revelar esses pontos. Isso melhora muito o relacionamento familiar. Então, nesse aspecto, a mediação ela tem uma certa semelhança até com a terapia, uhum, porque ela permite que as pessoas revelem os seus sentimentos e trabalhem esses sentimentos.
Mesmo antes do final dessa mediação, do resultado, durante esse processo, isso já vai trazendo, magistrada, né, essa tranquilidade para as partes?
É, a gente percebe muito isso nos processos. E normalmente a mediação, ela não é uma reunião só. Ela exige vários encontros, as pessoas precisam pensar sobre o que foi dito, analisar as propostas. E nesse meio termo, às vezes o processo está seguindo. E a gente percebe muito isso claramente, como as pessoas melhoram o seu relacionamento. Elas costumam chegar nas salas de audiência sem nem se olhar. Elas não conseguem olhar um no olho do outro. que com o passar da mediação, elas conseguem voltar a se falar, voltar a se respeitar, né? Passar a ter novamente aquela empatia de entender o problema do outro. E isso numa relação familiar é muito importante, principalmente quando nós temos filhos envolvidos, né? Que vai precisar continuar convivendo com o pai, com a mãe, com a família extensa, apesar de todas as dificuldades que o casal esteja enfrentando.
E é possível, magistrada, recorrer à mediação familiar, mesmo se já houver uma ação judicial em andamento?
Sim, Patrícia, e isso é uma das grandes inovações que o Código de Processo Civil e a Resolução 125 de 2010 do CNJ trouxeram para o processo familiar. A qualquer momento, as partes podem pedir para o juiz a suspensão do processo, sem nenhum prejuízo, e recorrer à mediação. Se ela der certo, ótimo, a gente homologa o acordo e acaba o processo. Se ela não der certo, retoma-se o processo da onde ele parou, sem nenhum tipo de prejuízo aos envolvidos. Pelo contrário, sempre com ganhos, porque, como eu disse, o relacionamento acaba sempre melhorando, mesmo que o problema em si não esteja resolvido. Então, a qualquer momento, seja o processo já ajuizado, seja antes do processo, ou mesmo depois da sentença, que é uma situação muito recorrente nas varas de família. As partes percebem que aquela sentença que eles achavam que seria milagrosa, que iria resolver os problemas todos, não resolve. Porque o problema não foi tratado pelos interessados, né? Eles não discutiram, eles não se reentenderam. Então, mesmo depois da sentença, nós temos muitos casos de pessoas que pedem para participar da mediação. E aí, se houver um acordo, simplesmente a gente ignora o que o juiz decidiu e vale o que as partes escolheram.
E o procedimento, né, o pedido da mediação familiar, ele pode ser feito por iniciativa de qualquer um dos envolvidos na controvérsia?
Sim, por qualquer um dos envolvidos. Nós sempre dizemos que não é possível obrigar as pessoas a mediarem. A mediação ela é totalmente voluntária, até porque não tem como, né, a gente obrigar duas pessoas a conversar. Mas sempre que uma das partes pede, o juiz tem por hábito designar uma audiência preliminar, através de um mediador, né, conduzida pelo mediador, que vai apresentar a mediação, vai oferecer, explicar como ela funciona, se tem custo ou não, quanto tempo leva, quais os benefícios. Se as duas partes aceitarem, inicia-se o processo. Se uma das partes não aceitar, não tem como fazer mediação. É mais ou menos o contrário. Quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não mediam.
E quando buscar a mediação familiar, magistrado, uma orientação, né, da senhora, e também como pedir essa mediação para a gente orientar e instruir o nosso ouvinte?
As famílias que estão passando por uma crise e que ainda não tem processo judicial, a literatura sobre mediação sempre recomenda que ela seja tentada antes de iniciar o processo. Então, qualquer família que esteja passando por uma crise, que perceba a necessidade de trabalhar um conflito, pode procurar um mediador diretamente. Não depende de ter ou não um processo. E nós temos hoje já, tanto na capital quanto no interior, diversas pessoas habilitadas a trabalharem como mediador. Então, basta procurar na sua cidade, na sua localidade, um mediador familiar e passar pelo processo de mediação. Se já existe um processo em andamento, o caminho é contactar o seu advogado e pedir para que ele peticione no processo, pedindo a mediação. E aí, como eu disse, o juiz vai reunir as partes, através do mediador, vai explicar o processo e suspende-se o processo até terminar a mediação. Então, ela pode ser tentada a qualquer momento e, preferencialmente, antes do conflito piorar.
Muito bom. Eu gostaria de agradecer as suas informações, a sua entrevista hoje aqui, magistrada.
Eu que agradeço, Patrícia, a oportunidade e deixo aqui para todos os ouvintes o recado de que família se reorganiza, família não acaba, família muda e a gente só precisa se adaptar a essas mudanças. E o melhor mecanismo para isso é através da mediação familiar.
Eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade e quero agradecer a sua sintonia aqui também, você que acompanhou a entrevista hoje aqui que eu fiz com a magistrada Carmen Lúcia Rodrigues Ramajo. Ela é juíza da 2ª Vara de Família e Sucessões e Acidentes do Trabalho da Comarca de Maringá e também ela é coordenadora do SEJUSC da Comarca de Maringá. E nós tratamos sobre o funcionamento, os benefícios, vantagens, sobre a mediação familiar. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.